inicial.
Possamos louvar e agradecer a Deus pelo dom da vida, né, e pedir Ele a sabedoria e o discernimento para conduzirmos os trabalhos aqui nessa casa de leis. E juntos vamos rezar a oração que o próprio Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária, a segunda secretária, a primeira, né? Primeira secretária, a vereadora professora Cibele Freitas, que está chegando e vai tomar o seu lugar.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nílvia Prisco.
Presente.
Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele Freitas. Presente. Vereadora Vânia Araújo.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 27ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª Legislatura. Com a palavra, a primeira secretária, para leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 26ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 4 dias do mês de setembro do ano de 2023, às 20 horas. Coro de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores, o presidente Branquinho concedeu a palavra à primeira secretária para leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Não houve correspondências expedidas e recebidas. Apresentação sem discussão de proposição. Requerimento número 17/2023, de autoria do vereador Flávio Galvão. Requerimento número 16/2023, de autoria do vereador Geudo. Projeto de lei número 34/2023, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 35/2023, de autoria do Executivo. Assuntos urgentes ou relevantes. O vereador Flávio Galvão solicitou esclarecimentos em relação à perda de liminar pelo prefeito em relação ao decreto legislativo. Assessoria jurídica, através do Dr. Marcos Aurélio, esclareceu que se trata de decreto do Executivo, que dispõe de dois assuntos principais: mudança na base de cálculo da insalubridade dos servidores da saúde e o condicionamento do pagamento do incentivo rural aos servidores que não utilizassem o transporte público para deslocamento até a zona rural. A Câmara apresentou o decreto legislativo suspendendo os efeitos do decreto executivo, e o prefeito judicializou, alegando inconstitucionalidade. A liminar foi julgada e indeferida por 23 desembargadores. Portanto, desde o mês de março, prevalece o que está previsto no decreto legislativo. O vereador Flávio criticou mais uma vez o executivo por haver deixado de pagar o incentivo rural dos professores. Criticou ainda os serviços que são convocados para exercer cargos sem terem passado no processo seletivo. O vereador professor Branquinho falou também sobre a decisão dos desembargadores que votaram sobre a legalidade do decreto legislativo. Esclareceu que é contra projetos que retiram direitos adquiridos de servidores e falou que sempre defendeu os servidores de forma respeitosa junto ao executivo. Informou sobre obras como a construção da quadra de areia, academia na praça, playgrounds e banheiros públicos na pracinha do distrito de São Pedro. Informou sobre futura disponibilização de recursos de cursos profissionalizantes pela escola José Gomes Pimentel. Falou que já se encontra aberta a licitação para calçamento do distrito de São Pedro. A vereadora Cibele informou que o deputado estadual Arley Santiago disponibilizou um veículo para o abrigo João da Silva Santarém. Cobrou do Executivo concretização da aquisição do veículo para o Conselho Tutelar. Informou que o Castramóvel estará em Buritis atendendo vilas e distritos na castração de animais. O vereador Azanã informou sobre emenda da deputada Lude Falcão para a construção de ponte de concreto no córrego do Poldos e recurso para substituição da ponte de madeira no Rio Fetal, em Serra Bonita. Emenda da deputada federal Grace Elias. O vereador Faguinho falou sobre a visita à Casa de Apoio em Paracatu, onde acolhe pacientes em tratamento e seus acompanhantes de outras cidades. Parabenizou aos idealizadores desse belíssimo trabalho. Segunda parte. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 32/2023, que proíbe o uso de fogos de artifícios, sinalizadores, shows com fogos de qualquer espécie nos estabelecimentos que menciona e dá outras providências. De autoria do vereador Flávio Galvão. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 46/2023, que indica ao Poder Executivo a instalação de um quebra-molas na rua Frei Pio, número 525, no bairro Taboquinha. De autoria da vereadora Cibele Freitas. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. O vereador Faguinho solicitou o tempo de liderança. O vereador Flávio Galvão falou sobre suas indicações que ainda não foram atendidas pelo Executivo e alertou o Executivo de que se trata de demanda da população. Solicitou mais uma vez à Secretária de Educação que apure as denúncias apresentadas na Secretaria. O vereador Geudo informou aos moradores do Piratinga que a obra da ponte do São Domingos foi paralisada e não há perspectiva de retomada. Sugeriu ao Executivo que ao invés de extinguir ou alterar valores do incentivo rural à insalubridade de servidores que estão em atividade, que se crie lei nova para futuros servidores concursados, sem tais benefícios. A vereadora Cibele cobrou a construção de quebra-molas e definição de mão única em frente às escolas. Se mostrou preocupada com a segurança de alunos devido ao grande fluxo de veículos nesses locais. O vereador Wendel demonstrou descontentamento com a notícia da paralisação das obras da ponte do Rio São Domingos e afirmou que não faltou esforços para a finalização das obras. Todavia, no momento, não há previsão de sua conclusão. Coro de encerramento, constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Cibele Santos de Freitas, primeira secretária, e Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara, sala de sessões, 4 de setembro de 2023. Devo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, declaro ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Não houve, senhor presidente, e também não houve correspondências recebidas. Também não houve. Devo a palavra.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições. Informo a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nessa noite eu apresento a indicação número 47, que sugere ao Poder Executivo Municipal para que crie um programa de apoio e incentivo ao esporte amador. Também apresento a indicação número 48, que sugere ao Poder Executivo que, através da Secretaria Competente, realize as providências necessárias para a instalação de um toldo ou cobertura frente à cozinha comunitária. Também apresento a indicação número 49/2023, de autoria do vereador Flávio Galvão e da vereadora Cibele, uma indicação que sugere ao Poder Executivo e Secretaria Competente que seja construída uma quadra de vôlei de areia frente ao antigo Bragás, localizado no bairro Veredas. Eu vou à palavra, senhor presidente.
A partir desse momento, declaro aberto o prazo para pronunciamentos sobre assuntos urgentes ou relevantes. Informo a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Zanã.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores e a toda a população que nos acompanha aqui no plenário da Câmara e pela Rádio Clube FM. Bom, conforme foi anunciei na semana passada e foi lido na ata hoje, das emendas destinadas à substituição das pontes por parte da deputada Lourdes Falcão e por parte da deputada federal Gleice Elias. Na terça-feira à tarde estivemos reunidos com o prefeito municipal, Dr. Kenny, a vereadora Nilve, o vereador Wendel e eu, e conversamos lá e já ficou acertado, ele já chamou o engenheiro da prefeitura para dar andamento de toda a documentação para colocar no sistema referente à ponte ali dos Poldos, da saída para a Vila São Vicente, porque precisa de fazer toda a documentação, colocar no sistema para que o dinheiro seja enviado. E já está tendo esse encaminhamento. Então, em breve aí, haverá a licitação para essa ponte. A respeito da ponte do Fetal, na estrada de Serra Bonita, vereadora Vânia, na terça-feira, o vereador Wendel, o vice-prefeito Rufino e eu estivemos na reunião da Associação Ecológica de Serra Bonita, a ESB, que eles estavam, era a votação da nova diretoria, e pudemos conversar, conhecer um pouco mais da história da associação e de que forma que eles contribuem com o nosso município. Além de serem produtores rurais, gerarem muita renda para o nosso município, emprego, né, nós pudemos constatar que eles gastam aí uma média anual aí de R$ 900 mil cuidando da estrada de Serra Bonita, aqui de cima da serra, até na divisa com o Goiás. Eles fazem todo esse gasto anual aí e contribuem, né, com essa ponte também, eles vão contribuir com mais um valor de R$ 100 mil. Essa totalidade de quilômetros que eles cuidam com recurso da própria associação, vereador Gildo, é 147 quilômetros. Então, de cima da serra aqui até na divisa com o Goiás, a associação cuida dessa estrada. Então, são os produtores rurais que sabem da dificuldade do município de cuidar de todas as nossas estradas e eles fazem essa contribuição aí, né, por parte deles, de forma, né, autônoma, aí eles cuidam da estrada. E assim vão entrar com um recurso de R$ 100 mil para ajudar na substituição dessa ponte. E também nos falaram lá, que vão fazer até o final desse ano, tem três locais em que a estrada alaga, eles vão fazer o manilhamento nesses três locais até o início efetivo das chuvas. Então, uma associação que está lá calada, trabalhando, que não tem badalação e está contribuindo e muito, né, de diversas formas para o nosso município. Além de gerar divisas, riqueza, emprego e renda, também está ajudando o município, né, algo que cuidar das estradas é obrigação do município, eles estão nos auxiliando aí nessa empreitada também. Então, é bom a gente saber, a população saber, às vezes, aqueles que estão efetivamente contribuindo com o nosso município e calado, né, de uma forma calada. Então, em breve aí, já será licitada as duas pontes, a ponte do Fetal e a ponte dos Poldos aqui na saída para a Serra Bonita. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Nessa noite, eu quero cumprimentar mais uma vez todos os vereadores aqui presentes, tendo os meus cumprimentos também ao público que prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal aqui de Buritis. Quero cumprimentar também a todo o povo de Buritis aqui nos seus lares na cidade, também o povo do meio rural e as pessoas em outras cidades também nos acompanhando nesse momento, vereador Gildo. São muitas as pessoas que dão notícias daquilo que acontece nessa Casa de Leis, né? E que repercute em todo Buritis, em toda a região. Vou ser breve aqui em minhas palavras. É dizer que esse vereador sempre respeitou a opinião dos colegas vereadores, não vai ser diferente, vou continuar sempre dessa forma, porque a casa é democrática, né? E as opiniões se divergem, isso faz parte do sistema de democracia que nós vivemos. Lembrando que chegou essa Casa de Leis, se não me engano, semana passada, um projeto para a volta do pagamento do incentivo rural dos servidores aqui de Buritis. E hoje à tarde esse projeto, ele tá tramitando nas comissões, e eu não pude estar participando das comissões hoje, pela manhã, mas assim, o projeto ele gerou uma certa polêmica, até porque, como estava no projeto, os servidores, de uma forma, eles seriam prejudicados. Eu propus uma reunião com o Emílio, e o Emílio me disse, Branquinho, às 14h30 eu irei à Câmara, irei na sua sala, a vereadora Nilva Prisco teve na minha sala também hoje pela manhã, e eu disse isso para ela, que eu ia propor essa reunião. O Emílio marcou a reunião para as 14h. E às 14h30, melhor dizendo. E às 14h30 o Emílio chegou. E aí eu, juntamente com o Emílio e com o doutor Fábio, nós sentamos juntamente com o Emílio e lá eu li o projeto, já tinha lido o projeto e mostrei para ele aquilo que deveria ser mudado no projeto. Quando nós decidimos as mudanças que eram possíveis, que eram cabíveis, que eram necessárias serem feitas, liguei para o vereador Flávio Galvão para que pudesse também comparecer e ver exatamente as mudanças que estavam sendo propostas ali no projeto de lei. E eu posso dizer a vocês, a você servidor, a você que está nos acompanhando nesse momento, eu repito mais uma vez, às vezes o diálogo ele é necessário, às vezes é importante você dialogar também. E eu disse no início que eu respeito a fala de todos os colegas, sei que aqui tem os vereadores que também não são contra, quando é possível dialogar, não são contra dialogar. E a conversa que nós tivemos lá, é lógico que o Emílio em contato com o prefeito, a conversa deu resultado. Hoje o projeto que veio para essa Casa de Leis é um projeto que vai para as comissões, é um projeto totalmente modificado. E aqui eu vou mencionar algumas modificações referente a esse projeto. E lembrando, você que está em casa, você servidor que está nos ouvindo nesse momento, lembra que aqui nós não estamos incluindo ninguém. É um retorno, é uma volta do pagamento do incentivo rural que havia sido suspenso pelo decreto 1703. E a Câmara, na pessoa dos vereadores, o presidente da Câmara, nós elaboramos um decreto para assustar os efeitos do decreto do Executivo. Então nós estamos falando do retorno daquilo que já era pago aqui no município de Buritias. E daí eu vou frisar as mudanças, né? O que, que ficou estabelecido nesse projeto, nesse projeto que vai estar nas comissões, né, para que possa ser discutido amplamente e depois ser votado. O artigo 2º, olha só a mudança do texto como ele ficou. É devido o adicional de trabalho na zona rural no percentual de 15% para o professor P1, professor P2 e pedagogo ou pedagogas, né, e servente escolar, calculado sobre o vencimento de cada carreira. Foi retirada aquela palavrinha vencimento inicial. Nós pedimos, eu pedi para que fosse retirado. Outra coisa extremamente importante também é o seguinte. A partir desse momento, o adicional de trabalho é devido aos servidores que atuam na zona rural ou no meio rural de Buritias. Não é mais aquela, não tem mais aquele deslocar da cidade para o meio rural ou do distrito para uma vila ou da vila para um distrito. Simplesmente atuação no meio rural. Outra informação que nós temos para dar também para os servidores aqui de Buritias também, é lógico que possa, isso está condicionado à aprovação desse projeto, ficou bem nítido, bem claro, que é devido à aprovação desse projeto, então nós vamos estar aguardando a aprovação desse projeto. A outra mudança que vai estar aqui é que, segundo o governo, e hoje eu falei com a Joana confirmou isso, é que será pago retroativo. Aquele incentivo rural que deixou de ser pago, vai ser pago em duas parcelas. Uma parcela nesse mês e a outra parcela no mês seguinte. Então, a você servidor, que entende que a luta tem que continuar, não só do Branquinho, mas de todos os demais vereadores, cada um com a sua forma de cobrar, cada um com a sua forma de reivindicar. O mais importante é atingir o objetivo. O mais importante é chegar a alcançar aquilo que é necessário alcançar. Então, esse projeto, eu estou falando especificamente do incentivo rural, porque foi o que estava na pauta aqui hoje. É lógico que nós vamos debater ainda a questão da insalubridade, que também é importante. É importante resolver esse problema. Agora, o projeto que estava nas comissões, ele simplesmente, vereador Flávio Galvão, ele se refere à questão do incentivo rural. Né? Tanto para os professores P1, P2, pedagogas e também para servente escolar. Então, eu espero que em breve possa estar aprovado e que em breve também possa. A UERNI teve presente, como eu mencionei, não sei se eu mencionei, o presidente do sindicato também teve presente, juntamente com o vereador Flávio Galvão. Então, essas são aquilo que eu queria comunicar, aquilo que eu queria falar, aquilo que eu queria dizer, e dizer a vocês, servidores, que eu sei que gratidão é nobreza, gratidão é algo que eu procuro realmente alimentar em mim. Eu sou um ser que procuro ser grato com aquilo que é feito por mim, com aquilo que é feito para mim. E eu sei também que tem pessoas que você pode dar o braço, que ele quer a perna, ele quer o corpo, e ele não reconhece nada. Não adianta você bater nessa tecla. Eu sei também que tem pessoas da mente fechada que às vezes não entende como que a luta deve acontecer. E não estou falando aqui de vereadores, não. Estou falando de pessoas, muitas vezes de pessoas que às vezes levam a coisa para um lado fanático, num lado fanatismo, e que acha que não pode ter diálogo, que não pode ter conversa. E lembrando que o vereador Branquinho, ele deve uma explicação a todos os eleitores, aos mais de 600 eleitores que confiaram no voto ao Branquinho, que vem ampliando desde 2013, a votação só vem aumentando, né? 2013 fui eleito, 2012 eleito, depois da segunda eleição, terceira eleição. Então nós estamos nessa luta, é para defender o que é certo. O que é certo é para falar, o que é certo é para cobrar e para reivindicar. Vou defender sempre. E vou, se for preciso conversar, se for preciso dialogar, se for preciso cobrar, quando a cobrança não alcançar, não poder não estar dando resultado, é preciso dialogar, o branquinho está aberto ao diálogo e à conversa. Não importa quem quiser ficar ofendido. O meu trabalho, eu tenho que prestar conta do meu trabalho a todos aqueles que votaram em mim e a Deus também que sabe que é um trabalho íntegro e honesto. É isso que a gente tem que fazer. Então, a você servidor, saiba. Aquele que você acredita no potencial do branquinho, sabe que eu vou estar sempre defendendo, sempre cobrando, sempre reivindicando. Não preciso provar mais nada quanto a isso. Nada. Não preciso provar nada. Só cobro que a nossa categoria dos professores possa ter mais união, que possa ser unida, assim como os policiais são, assim como outras categorias também são. É isso que tem que ser, unida. Se vai vencer, tem que ter união. Coisa que muitas das vezes não acontece. Na grande maioria das vezes isso não acontece. Às vezes para atacar é muito fácil, mas na hora de unir, na hora de falar, vamos defender, vamos cobrar, vamos reivindicar, é muito difícil, é muito complicado. Mas eu tenho orgulho da minha profissão. E eu não falo isso da boca para fora, não. Eu falo porque eu amo mesmo de paixão. Afinal, são 25 anos nessa trajetória como professor e estou aí como vereador no ano que vem, completa 12 anos. Mas a minha profissão é essa que está aqui, é explícita e nítida na frente de todo mundo que quiser ver. Em breve vai estar vendo pela transmissão dessa casa também. Vai ser uma transmissão ao vivo. E daí vocês vão ver as plaquinhas de cada vereador. E vai ouvir também todos os vereadores que representam o povo de Buritias. Ninguém aqui é melhor e ninguém aqui é inferior a ninguém. Eu respeito o trabalho de cada um de vocês, colegas vereadores. Às vezes a minha forma de falar é essa, a minha forma de expressar é essa. Mas não diminuindo e não menosprezando o trabalho de ninguém. Então fica aqui as minhas explicações referente a esse projeto que está na Casa de Leis. E lembrando que em breve eu sei que vai estar aprovado. E que em breve os professores, os servidores, de uma forma geral, vão estar recebendo também o seu incentivo rural atrasado. Eu espero que isso aconteça como está programado para acontecer.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, público presente, ouvintes da Clube FM. Senhor presidente, concordo plenamente quando Vossa Excelência falou que tem que haver diálogo. Porém, tem que haver também respeito da parte do prefeito quando ele coloca decretos totalmente ilegais, ferindo os direitos dos servidores. Nós temos a lei 63 aí do plano de carreira dos servidores, da educação, de 2009. Ela teve algumas modificações, aí passou para a lei 71, para 76, que foi a última agora, alterando inconstitucionalmente esse decreto do prefeito. Nós derrubamos o decreto dele, que foi o decreto 1703 do Executivo, e o nosso legislativo que nós derrubamos, o decreto do prefeito. Senhor presidente, eu não concordo, o prefeito fica a gente fica até sem saber, porque o prefeito manda um projeto novamente para essa casa, a gente derrubou o decreto do executivo, a justiça, nós provamos com o nosso decreto, a justiça fez com que ele volte a pagar referente à lei 63 de 2009, que é os direitos adquiridos pelo servidor. O prefeito poderia muito bem retirar esse projeto que ele mandou para essa casa, porque afinal de contas ele vai voltar para o que era antes. Não sei se tem alguma pegadinha nesse projeto que o prefeito mandou, eu só sei que não tem cabimento, não tem lógica ele mandar um projeto para essa casa, sendo que ele vai seguir os critérios da lei 63. Ninguém entende. Eu não entendi, não vou questionar nada agora, porque ele ainda está tramitando nessa casa. Vamos dar uma analisada para ver o que está acontecendo, porque se for simplesmente voltar para a lei 63, a gente tem que permanecer o que foi acordado entre todos os vereadores, que é reprovar esse projeto. Não tem outra explicação. Eu acho que o prefeito, não sei, vamos analisar o jurídico, já pedi o jurídico para analisar, para ver se tem algo diferente. Se não, permanece o que a justiça mandou o prefeito fazer, pagar. Não está fazendo nada demais, está fazendo a obrigação que é pagar os servidores, como Vossa Excelência falou, que a partir do mês que vem, desse mês agora vai estar pagando uma parcela do retroativo e voltar a pagar o direito adquirido de todos nós. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta casa. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM e a todos presentes neste plenário. Como sabemos, né, no dia 7 de setembro, comemoramos o Dia da Independência do Brasil. E somente com respeito, educação e honestidade, verdade, humildade, justiça e igualdade seremos verdadeiramente uma nação. Este 7 de setembro também é um dia de reflexão, o dia da independência do Brasil. Só a liberdade e a coragem constroem um país democrático, proporcionando a todos os mesmos direitos, e eu luto por isso. E também acredito que todos os nobres colegas, por igualdade, pela liberdade de lutar, debater ideias e ajudar a escrever o futuro do nosso povo. Que o Brasil seja sempre independente, justo e democrático. Seguimos em frente, o nosso trabalho não para, e na oportunidade, em nome de todos os professores, parabenizo todas as escolas e participantes que fizeram parte do desfile em nosso município. Também os alunos, diretores, secretarias, funcionários em um todo. Pois somos sabedores que, se não fossem também os professores, né, nada disso aconteceria. A gente que é professor, a gente vê a correria dos professores nessa data nas escolas, Vânia, vereadora Vaninha. Né, o dia a dia deles, trabalhando em prol para que esse desfile possa acontecer da melhor forma possível. Então, realmente, os professores também merecem todos os parabéns. Também foi de grande alegria receber o nosso deputado estadual, Arley Santiago, no nosso município mais uma vez. Ele veio prestigiar a novena de Nossa Senhora da Penha. E juntamente com a nossa secretária de gabinete, eles se reuniram logo depois da novena. E na oportunidade, o deputado fez a pergunta se já teria compro pela prefeitura os veículos destinados a pedido desta vereadora. Pois o recurso, vereador Flávio, ele já se encontra na prefeitura há alguns meses e precisamos de agilidade para atender a demanda dos órgãos. Sendo dois carros zero quilômetros para atender o Conselho Tutelar e também o abrigo. Eu estarei essa semana protocolando o requerimento para verificar essas informações junto à prefeitura, o porquê da demora. Essas entidades, elas necessitam urgente desses carros que conseguimos, junto ao deputado Arley Santiago. Então, mais que justo, licitar a compra para que possamos entregar os veículos aos seus devidos locais. Por hoje é só, devo a palavra, senhor presidente. Boa noite.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar todas as pessoas que honrosamente se faz presente neste plenário, na pessoa do nosso colega ex-vereador Didé. E também cumprimentar todos aqueles que nos ouvem pela Rádio Clube FM. Tecer um breve comentário, dizendo, Flávio, que concordo em gênero, em número e grau o comentário de Vossa Excelência. Dizer que o projeto que chegou agora recentemente do Executivo, que foi discutido hoje, às 14h30 da tarde, é um projeto que vem trazer aqui mérito para alguma coisa a classe de educação, e isso é balela. Bastava o Executivo cumprir aquilo que já estava previsto em lei, na Lei 63 de 2009. Mas parece que, como não encontrou nenhum motivo para aceitar aquilo que a justiça determinou, para aceitar a suspensão do seu próprio decreto, agora envia, Selvani, um projeto para cá, simplesmente para falar assim, encontrar um motivo para falar, vou pagar o retroativo de algo que já foi imposto. Então, assim, eu vejo todos os esforços necessários do nosso presidente, com toda boa vontade, sempre defende também a classe de educação, sempre prima por promover o diálogo, né? Todos os esforços, isso é necessário. Diálogo esse que eu falei na semana passada e volto a repetir, que esses 9 vereadores vêm buscando há 6 meses, falando com o prefeito, revoga esse decreto, vamos cumprir aquilo que está na lei. Mas não, parece que o prefeito tem capricho, Flávio. Parece que ele gosta de encontrar empecilhos, parece que ele gosta de uma queda de braço. Para agora chegar no final, Selvani, dizer assim, agora nós vamos pagar. Mas que bom que vai pagar e que bom que a classe vai receber, sim, os seus retroativos. Mudando de assunto, presidente, peço licença à Vossa Excelência para que também noticiar que esta vereadora esteve na quarta-feira, do dia 30 de agosto, em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, em reunião com a nossa deputada estadual, Lude Falcão, para tratarmos de assuntos importantíssimos para o nosso município. Dentre eles, nos reunimos com o gerente da CEMIG, o senhor Eliezer, bem como produtores rurais de Buritis, dentre outros representantes do agronegócio, apresentando como pauta reivindicações relacionadas à necessidade de subestação de energia, visando melhorar a energia local, bem como e de forma mais urgente, atender pedido de ligações novas e reforço de carga, contribuindo assim com as mais diversas atividades agrícolas no que tange à ordenha mecânica de leite, à produção, às irrigações e investimento dos produtores, empreendedores e indústrias no município. O gerente da CEMIG falou sobre o seu compromisso em cumprir de forma imediata os prazos estabelecidos, conforme contratos ora apresentados, e noticiou mais uma vez os estudos adiantados sobre a nova subestação em nossa região do Noroeste. Na oportunidade, sabedora da importância significativa para o nosso município, apresentei à deputada Lude Falcão o pedido de nossos produtores rurais no que tange à necessidade de melhorias na serra que liga Buritis à Serra Bonita como forma de melhorar o escoamento de grãos. Solicitamos também o empenho da deputada Wendel junto ao DR, um pedido que Vossa Excelência fez a essa vereadora, para que possam ser realizados estudos de viabilidade estrutural para liberação de autorização de trânsito em toda a extensão de rodovias da LMG 628 e MG 400 como forma de regularizar o tráfego de rodotrem, treminhão, tritem, bitrenzão, enfim, veículos de nove eixos utilizados comumente no escoamento dos grãos, mas que sofrem limitação de trânsito nas rodovias mencionadas que cortam o Noroeste Mineiro. E mais uma vez a deputada Lude Falcão reiterou seu compromisso com Buritis e com as demandas apresentadas. Destacou a sua atuação com o Noroeste de Minas, setor que é a ponta do celeiro do Estado, e reafirmou ainda o pagamento da indicação no valor de R$ 300 mil para a construção de ponte de concreto denominada Ponte dos Poldos, localizada na região do São Vicente. Pedido este do colega vereador Zanã junto à nossa deputada, conforme ele falou anteriormente. Por fim, não menos importante, presidente, pude também acompanhar a deputada estadual na Comissão do Agro, na Assembleia Legislativa, ocasião em que estava sendo debatido o tema importantíssimo no que se refere aos produtores de leite de todo o Brasil e à crise das importações. Bandeira esta que considero de extrema relevância e, enquanto cidadã e legisladora, estarei, presidente, defendendo aqui nessa Casa de Leis, defendendo uma classe responsável por grande parte dos empregos que em nossa cidade, estado e país é gerado, Gildo. Somos o terceiro maior produtor de leite do mundo, enquanto a região do Noroeste e Alto do Paranaíba é a maior bacia leiteira produtora de Minas e a segunda do Brasil. Nós sabemos da potencialidade do Noroeste, sabemos que aqui é a ponta do celeiro do estado de Minas, onde tem uma agropunjante, topografia, recursos hídricos, temos mão de obra e um povo valente que quer fazer com que o Noroeste cresça, desenvolva e produza mais. A cadeia produtiva de leite precisa, Faguinho, de ações mais efetivas para combater a concorrência desleal de produtos lácteos vindo da Argentina e do Uruguai em detrimento ao leite local. Trata-se de uma bandeira que faço questão de encampar, pois sabemos da gravidade do momento. Temos que agir de forma firme, coibindo a clandestinidade e valorizando o que é produzido aqui na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. As fazendas leiteiras enfrentam problemas nos custos de produção e essa situação pode inviabilizar a continuidade de produção em milhares de estabelecimentos do setor, hoje estimado em 1 milhão de propriedades que hoje empregam cerca de 4 milhões de pessoas, em sua maioria pequenos agricultores. E em Buritis a situação não é diferente. Vamos falar da nossa cidade em específico. Os assentados e pequenos produtores estão sentindo na pele a desvalorização para com a classe. Quem recebia, Geudo, o seu leite no valor de R$ 3,00, agora recebem apenas R$ 1,70 o litro, variando a R$ 1,50. Não sei os meus colegas, mas esta vereadora tem recebido diversas ligações, ora dos assentados, ora dos pequenos produtores, lamentando as suas dificuldades e falando sobre a possível desistência. E a desistência da atividade acaba afetando toda a economia local e regional. Dizer aos produtores buritizenses: vocês não estão sozinhos, não estão desamparados. Tenham nessa parlamentar uma porta-voz de vocês nessa Casa de Leis, na Assembleia do Estado e também na Câmara Federal. Já participei, Branquinho, de 2 reuniões junto à Frente Parlamentar dos Produtores de Leite em Brasília e também em BH, com o intuito de dar andamento a uma série de ações com o apoio dos parlamentares, da Confederação Nacional da Agricultura e das instituições, Wendel, como o Senar, o SEBRAE, que vão desde a aprovação das propostas que tramitam no Congresso Nacional em benefício do setor a medidas que busquem dar mais escala à produção de leite. A luta dos produtores é a nossa luta também. Por final, presidente, quero parabenizar aos nossos padres de Buritis, os católicos, pelos 218 anos de história da paróquia Nossa Senhora da Penha, que foi celebrado neste feriado, que contou com missas, novena, um grande show com a cantora Adriana Ares, evento realizado pela paróquia em parceria com a Prefeitura e Secretaria de Cultura. De igual forma, também, parabenizar a Secretaria de Educação pela organização do evento realizado no dia 7 de setembro. Eu não estava presente, mas meus filhos participaram, Faguinho, e reportaram que o evento foi um sucesso. Então, a toda a equipe da educação, nossos parabéns. Obrigada, presidente. Uma boa noite.
Boa noite, presidente. Com a palavra o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite ao público que se faz presente aqui. Em nome aqui da nossa amiga aqui, Selvani. Boa noite a toda a população que nos acompanha pela Clube FM. Senhor presidente, só que, usando as palavras da nobre colega vereadora, parabenizar aqui a todos envolvidos ali da Secretaria de Educação pelo belíssimo evento aí no desfile dia 7 de setembro. Senhor presidente, eu quero aqui fazer algumas pontuações quanto à Copasa. Vossa Excelência, a vereadora Vânia, falou da CEMIG aí, né, que teve lá, bem entendido, tudo, com a deputada Lud, né? Lud Macedo? Lud Falcão. E eu quero falar aqui um pouco da Copasa, que alguns dias atrás eu fiz até uma matéria no Mais Buritis quanto à Copasa. Uma vez que em Buritis falta energia, falta água. Do falta de preparo, falta de organização da Copasa. Aqui só tem um reservatório que foi feito há muitos anos atrás, onde lá é de 800 mil metros cúbicos. Ou seja, 800 milhões de litros de água para Buritis todo. Isso não tinha basicamente a metade da população que tem hoje quando foi feito esse reservatório. Já foi criado o IP, já foi o Planalto, já vem a população vem aumentando, já agora o Eldorado, o Taboquinha aumentou o número de casas. Então, assim, é hora da Copasa aumentar o número de reservatório, onde só existe um reservatório em Buritis. Quando falta energia, falta água. Ontem tivemos prova disso, principalmente o pessoal que mora no Taboquinha, no Canaã, no Jardim, que o reservatório fica lá no Taboquinha. As primeiras casas que falta água é nesses bairros que eu citei. E assim vem descendo. E a Copasa ainda se fala com o projeto de colocar, de ir trabalhar, fazer, eu acho que está na concessão deles, estruturar a Vila Serrana e para ser três, aí, a Vila Distrito de São Pedro para ser três, né? A Copasa quer se instalar nesses dois distritos. E assim, eu acho que antes deles se instalarem nesses dois distritos, tem que primeiro estruturar aqui a cidade, entendeu? Tem que colocar mais reservatório, tem que colocar o gerador, o que seja, para quando falta energia, não faltar a estrutura deles para estar tratando a água e também no elevatório lá em cima estar jogando a água tratada para ser distribuída na cidade. Então, assim, se depender desse vereador a aprovação para esses dois distritos, já sou contra e vou mobilizar para ser contra. Primeiro, eles têm que arrumar a estrutura aqui da cidade para sair para os distritos aí se instalando. Quero aqui também usar as palavras aqui do vereador Flávio quanto ao o projeto aí do incentivo rural. Eu também fiquei sem entender, vereador, o porquê do projeto se instalar tudo na Lei 63 de 99, né? 2009. Então, assim, fica essa pergunta. Eu acho que todos os nobres colegas aqui estão com esse pontinho de interrogação aí. Mas vamos analisar, né? Já tive aqui numa reunião na semana passada aí com o presidente do Sindibúrio, o Erni, e alguns servidores. E eu acho mesmo que tinha que rejeitar esse projeto e deixar como está a lei no plano de carreira. Se já existe uma lei, para que aprovar outra que dizem, entre aspas, aí, ser igual, né? Então não tem motivo. Não é isso? Por hora é só, presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Wendel Durães.
Oi. Ah, agora voltou aqui. Tá bom? Aí. Boa noite a todos os nobres colegas, vereadores e vereadoras que se fazem presente na Casa de Lei, ao público que nos prestigia, em nome do representante do Sindibúrio, né? Senhor Erni, Epifânio, do ex-vereador Didé, né? Que se faz presente na Casa de Leis aqui. E também a todos os ouvintes que nos acompanham aí através da Clube 91,9, Clube FM, né? Para frisar algumas palavras que a colega que me antecedeu um pouco levou aqui para a gente, né, quero de antemão agradecer por essa gentileza, vereadora Vânia, né, de estar em Belo Horizonte e atender um pedido, não só do vereador, mas de quem usa, os motoristas, né, a gente fica muito agradecido com isso. Inclusive, também, na pessoa do senhor Vinícius Pazinato, quero cumprimentar toda a nova gestão firmada da AESB, né, da Associação dos Produtores lá em cima, que assim como o vereador Zanã deixou bem claro, eles tomam conta de 145 quilômetros aqui no nosso município, na Chapada ali, vai ser parceiro, tem sido parceiro do município, inclusive na adesão, quando foram organizar a serra que liga Buritis a Copago, eles fizeram uma grande contraproposta, a contrapartida para o município, no qual só foi possível o rebaixamento daquela serra através da ajuda desses produtores aí da AESB, né, de todos os produtores ali da Chapada e alguns empresários também, né. Conversando com ele, vereadora Vânia, com eles principalmente, na pessoa do senhor Astor Stroch, né, ele até me disse, junto com o Rodrigo Daniel, que está disposto, se precisar, caso for, a gente montar uma comitiva de Buritis, porque tem interesse, porque, de certa forma, essas duas rodovias que a senhora citou, a MG-400, a LM-628, têm importância vital no município de Buritis e na escoação da safra produzida por esses produtores. Então, deixo totalmente à disposição, se que a gente precisar deslocar novamente a BH ou a Brasília para poder, ao DR justo, né, para tentar organizar e atualizar essas duas rodovias liberadas para a ATR dela, para os veículos de nove eixos, né, como a senhora citou vários deles aí. Então, assim, agradeço imensamente a senhora, agradeço também aos produtores e aos motoristas que confiaram na gente, para a gente estar pleiteando essa empreitada aí junto ao DR, né, vereador Flávio? E a gente sabe o quão que é difícil, né? Também de outra maneira, deixar claro para a população que a ponte do Fetal, que liga Buritis a Serra Bonita, a única ponte, a última ponte de madeira que liga Buritis ao distrito de Serra Bonita e que atende a Chapada da Copaga ali, de toda a região Ceval. É, vai ser sim, com a graça de Deus, retirada o madeiramento e colocar alvenaria, né, cimento, concreto, ferragem, para suportar todo o tráfego de veículos pesados ali naquela região. Inclusive, se não me falha a memória, o Vinícius, mas o próprio Astor, disse que também já estão trabalhando, pleiteando, para fazer o rebaixamento dos dois montes, né, da Margarida, sentido Ceval, e da Margarida, sentido Acopago. São dois morros que, no tempo das águas, infelizmente, causam alguns transtornos aos caminhões, né. Então, essa parceria com relação à serra, que é... Vossa Senhora, a senhoria mencionou, o Astor deixou bem claro, qualquer aporte agora, para com parceria com o município, para mexer naquela serra, só com a pavimentação, que eles têm pleiteado aí ao longo de 30 anos, relatos, né, até de uma suposta rodovia que ia passar aqui nesse município, a 030, tão falada, que foi abordada e abandonada, né, então é um caso que não acontece fácil mais. Mas certo é que está acontecendo as coisas no município, a parceria dessas associações tem sido muito útil, tanto como a ESB, como várias outras associações que têm uma importância vital também na nossa estrutura do município, que são gente, são pessoas que dependem do município e que o município também tem a recompensa de tê-los no seu âmbito, né? E de outra forma também gostaria muito de parabenizar o Executivo Municipal pela organização, em nome da Secretaria de Educação ali, o desfile. A gente pôde participar um pouco, eu vi que tinha bastante gente, né? E parabenizar principalmente a cada um daqueles que participaram, professores, motoristas, vários segmentos, a população que se fez presente, o senhor Faguinha aí, a cavalo, os cavaleiros, o senhor Gildo, vereador, e estava também lá dando a sua participação, então a gente fica muito satisfeito e honrado com isso. Porém, eu tenho que deixar uma crítica que foram me passada por algumas pessoas que estavam no desfile, a questão de banheiros, né, que só estava até um certo ponto atendendo ali, a Moranguinha ali, e logo depois ficou inviável de estar usando os banheiros, porque a condição de gente era muito e não tinha banheiro suficiente. A mesma reclamação que eu quero deixar para as próximas festas, e se puder organizar, a gente esteve andando lá nas barraquinhas da Festa de Setembro, e vários daqueles barraqueiros que vieram de longe, Brasília, Goiânia, reclamando justamente disso. Está certo, é uma vez por ano a festa? Sim, mas precisa de dar uma qualidade, pois é o cartão de visita da nossa cidade, né? Com relação a outra matéria debatida aí, que a gente também prima pelo debate, para a gente poder ter um diálogo entre os poderes, é muito importante, a gente não discorda disso, porém a gente deixa frisado o caso do decreto municipal, que sustou o decreto municipal. Então o que a gente estava aguardando aqui é que se cumprisse a lei 163, porque o decreto municipal, o decreto legislativo sustou o decreto municipal, se volta à origem, isso foi debatido, e quanto o julgue do mérito, eu acho que, pelos advogados que a gente teve o prazer de conversar e consultar, vários advogados aí, que numa decisão como essa dos desembargadores, que na sua unanimidade, 23 desembargadores favoravam o decreto legislativo da Câmara, se posicionaram favorável. Então, é muito difícil uma reversão dessa, vários juristas, vários advogados que a gente conversou, têm dado a sua palavra, falaram, pode acontecer? Pode. Mas vai ser novidade no mundo jurídico, porque a gente não tem conhecimento desses precedentes. Então a gente se entende assim, o decreto municipal foi suspenso, quando ele foi suspenso ele tem que voltar à origem, que é lá no princípio, em março ainda, e ser pago mês a mês, coisa que não aconteceu, né? E agora esse parcelamento, até motivo de debate entre o vereador Zanã, a vereadora Nilve e eu, junto com o prefeito, e explicando, e pedindo que voltasse o mais rápido possível, porque se deixava de cumprir a lei vigente, que é o 6309, de 2009, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar atento a essas orientações, né? Que os dois jurídicos têm consenso, tanto o município, tanto da Câmara como o jurídico da Prefeitura, que o que se está valendo é o decreto do Legislativo. Então, ele suspendeu o decreto municipal, volta-se à origem, que é a lei 163. Então, deveria estar sendo pago. Isso é fato, né? Com questão a esse novo projeto, a gente, como o vereador Flávio disse, os outros vereadores me antecederam, vamos ficar atentos, vamos estudar e fazer o que é melhor. Porque nem direito adquirido é uma coisa que eu acho muito ruim, muito difícil de mexer. É direito que já foi conquistado, já teve seus debates lá atrás, na fonte, quando foi criado esse plano de carreira, quando foi criado a lei. Então, teve muito debate, muita discussão em torno disso. Agora, se quer tratar alguma coisa para o futuro, vamos estudar. É coisa de direito garantido. Eu sou totalmente contra tirar direito de quem já lutou tanto para ter a sua profissão reconhecida e valorizada, né? Então, minhas palavras hoje é essa. Eu quero agradecer também aos paróquios da Igreja Nossa Senhora da Penha, também aos lá da o padre João César, que esteve presente lá, todos os padres que vieram, Dom Leonardo, né? E a gente agradece muito e parabenizar e agradecer também o povo que participou. Uma festa linda, maravilhosa, a todos os festeiros, né? E que no próximo ano Deus nos dê vida e saúde para a gente poder estar participando mais uma vez. Muito obrigado e devolvo a palavra. Deus abençoe a todos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, excelente presidente. Boa noite, nobres colegas vereador. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome do nosso ex-vereador Didé. Quero cumprimentar também aqui o presidente do Sindburi, senhor Erni, vice-presidente Epifânio. Em nome de todos, quero cumprimentar todo o público presente. Quero cumprimentar também os ouvintes da Clube FM em nome do Vitor. Presidente, não serei muito repetitivo, que a fala foi mais do que bem explanada, na verdade, a questão desse projeto de lei. Vereadora Vânia, quero lhe parabenizar, são ações como essa que enriquecem a nossa Casa de Leis. Defender o direito do pequeno agricultor e do grande também, em busca de melhoria. Porque o valor que o leite está sendo vendido hoje, nobre colega vereadora Vânia, ele não paga nem a alimentação do... estão pagando hoje, tá? Pelo valor que está o leite hoje. Então, são ações como essa que realmente vai trazer uma qualidade de vida para o homem lá do campo, pode ter certeza. Porque enquanto a cidade dorme, o campo trabalha para trazer alimentação para nós. Todos sabemos disso, né? Nós temos que defender, sim, de corpo e alma, as pessoas que trazem alimentação para a nossa mesa. Viu? Questão da associação dos agricultores da Chapada, que cuida da estrada do distrito de Serra Bonita. Vou dizer para vocês, é um exemplo. Estive na Copago hoje, se andando a 100 km por hora na estrada de chão, é fantástica a estrada. Então nós temos sim que parabenizar esses agricultores pelo trabalho prestado ao nosso município. Em nome do senhor Astur, quero cumprimentar todos os membros daquela associação.
Sobre concepção,
fica à vontade, senhor.
Além do manilhamento que eles falaram nessas três localidades, eles fizeram o levante e recomposição do cascalho em 25 quilômetros. E agora já estão negociando em fase final mais 10 quilômetros a partir do ponto da serra, né? E com questão ao leite que o senhor tinha falado, eu acho engraçado, igual a vereadora Vânia nos tinha relatado aqui, que o leite era R$ 3,00, passou a ser vendido de R$ 1,00 e pouco, né, vereadora? R$ 1,50, R$ 1,70, mas lá no mercado não baixa para nada, né? Devolvo a palavra, vereador.
Viu? Então nós temos que parabenizar, sim. Eu digo que nosso município é muito fácil de gerir, porque a população ajuda a administrar. Viu? Teria que ter um olhar mais diferenciado para essa população que nós temos no nosso município. Qual a responsabilidade que eles têm de fazer estrada? Qual a responsabilidade que eles têm de fazer ponte? Isso é a responsabilidade do nosso gestor maior. Mas quer queira ou quer não, o município, os moradores abraçam a responsabilidade e fazem as coisas acontecer. A gente tem que tirar o chapéu, sim, para essas pessoas que estão à frente da gestão aí e administrando tanto quanto. Viu? Então deixo aí. Quero não ser muito repetitivo também na questão da lei 63 de 2009. Sou desfavorável ao projeto que está nessa casa. Sou desfavorável. Nós temos que manter, sim, o projeto antigo. Eu quero saber o porquê a aprovação de um novo projeto, sendo que o projeto, nós temos um projeto que faz o mesmo sentido que foi aprovado em 2009. Por que isso, gente? Só porque perdeu lá no Ministério Público? Será que foi por isso, vereadora Vânia? Né? Então eu vejo que nós temos que deixar como está, sim. Vamos analisar com carinho o projeto? Vamos, não resta dúvida. Mas trocar seis por meia dúzia, nós não vamos, não. Nós não vamos, não. Nós vamos deixar como está. Presidente, devolvo a palavra. No momento de liderança, estarei falando um pouco mais de outros assuntos.
Passaremos esse momento, então, para a segunda parte, presidente, da reunião. Pois não, vereador.
Senhor presidente, na reunião anterior, eu pedi vista da proposta de emenda à lei orgânica, número 01-2023. Gostaria de estar devolvendo a essa Casa de Leis e, na oportunidade, de acordo com o artigo 248, inciso 15º, o senhor incluir isso na ordem do dia hoje, na pauta?
Vereador, eu acato o pedido de Vossa Excelência e passo a palavra à primeira secretária, que presidirá, uma vez que essa matéria também é de minha autoria.
Primeira discussão e votação da proposta de emenda à Lei Orgânica número 01/2023. Altera o parágrafo 1º do artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, de autoria dos vereadores Geudo, Faguinho, Endel, professor Branquinho e Vânia. Para explicar esse projeto, ele trata do aumento do número de vereadores, que de 9 passará para 11, caso passe nesta casa. Está aberto o prazo para discussão da proposição? Só para também falar sobre... Eu vou discutir aqui a minha opinião, né? Eu estou aqui na qualidade de presidente, então eu não posso exercer meu voto. Se fosse permitido pelo regimento o direito dessa vereadora votar na matéria, o meu voto seria o contrário. Vou colocar a
pela proposição. Ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Ozanã.
Boa noite. Vou manifestar aqui, é claro que o projeto ele está dentro da lei, está dentro da legalidade, a nossa Constituição permite que sejam 11 vereadores. A princípio não vai onerar a Câmara de forma alguma, porque o duodécimo que já é repassado já é suficiente para pagar, né, mais dois vereadores, mas eu particularmente eu vejo, né, já afirmei isso em várias situações aqui na Câmara, infelizmente, nós ainda temos muito hábito desse embate entre legislativo e executivo. E, na minha visão, não dois a mais, aumentaríamos mais esse embate, aumentaríamos muito mais a forma de dificultar o andamento das situações efetivamente para o bem do nosso município, para o bem da nossa população. Então, simplesmente é um voto, né, de acordo com o meu pensamento, penso que nós precisamos de tanto executivo quanto legislativo, os poderes, de uma forma geral, ter uma consciência maior em relação aos projetos, em relação àquilo que é verdadeiramente a demanda da nossa população. Às vezes, nos perdemos aqui, né, como muitas das vezes aí, o velho ditado aí do cachorro correndo atrás do rabo, e as questões, o cerne da questão, ele fica em segundo plano. Então, esse é o meu pensamento, o meu voto hoje é contrário a essa proposição, claro que respeitando a opinião e o pensamento de cada um dos vereadores. Então, já antecipo aqui que o meu voto hoje é contrário.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Branquinho.
Como eu sou um vereador que nunca tive medo de falar o que eu penso, o que eu acredito, e até porque a matéria é amplamente legal, não há ilegalidade nessa matéria, eu sou a prova viva de que uma representação bem feita, ela pode transformar uma comunidade, ela pode transformar um distrito, ela pode transformar uma localidade, esse é o meu pensamento. Eu acredito que, seguindo a lei, porque a lei hoje diz que pode realmente ter 11 vereadores, Eu sei que mesmo aqueles que às vezes discordam, em que a gente respeita a opinião, vão ser contemplados e às vezes lá na frente vão estar felizes com a aprovação, caso ocorra, isso é fato, isso é notório. Assim como foi, aconteceu também na emenda impositiva, que alguns manifestaram o contrário e hoje estão colhendo os frutos, né, da emenda impositiva, quando eles puderem indicar para suas comunidades, para sua região, recurso destinado a essas comunidades. Respeitando os colegas, porque a Casa Democrática, eu quero dizer o seguinte. Comunidades como São Vicente, por exemplo, que não tem ninguém para gritar por ela. Eu te pergunto qual é a situação da comunidade. Comunidade, por exemplo, como é Vila Serrana, que hoje não tem ninguém também para gritar por ela. Eu te pergunto qual é a situação de Vila Serrana. Distrito São Pedro Passa Três, que tem um branquinho para falar e para reivindicar sem arrogância, sem prepotência. Eu te pergunto qual é a situação do Distrito São Pedro Passa Três a partir de 2012, quando eu fui eleito vereador. Então essas são as razões pelas quais eu não tenho medo nenhum, nenhum. E tenho convicção e certeza que ninguém deixará de votar no branquinho, porque o branquinho quer seguir a lei, quer seguir aquilo que é correto. Porque a lei diz claramente que até 15 mil você pode ter os 9, ultrapassou isso aí, você pode ter 11 vereadores, que me corrija a assessoria jurídica dessa Casa de Leis. Dizer que Buritis não é a única cidade, até porque várias outras cidades aprovaram esse mesmo projeto em outras câmaras aqui nas redondezas de Buritis. Então, eu não sou contra, o meu trabalho fala por si. Não preciso o branquinho estar enaltecendo, exaltando. Às vezes minha fala parece prepotente, parece arrogante, mas é a minha forma de dizer. E é por essa razão, por aumentar a representatividade. Porque se você pensar bem, se você eleger vereador que tem coragem de cobrar e de reivindicar, que se for preciso dialogar, vai dialogar, mas se for preciso cobrar, se for preciso reivindicar e falar, vai falar, você pode ter certeza, você vai transformar as regiões que são esquecidas aqui em Buritis, das quais eu já mencionei aqui. E a prova disso, eu repito, um dia eu ouvi a Vossa Excelência a Vereadora Vânia falar aqui, a Vossa Excelência deve lembrar disso, do quanto o Distrito de São Pedro transformou. As pessoas tinham vergonha de falar que moravam no Distrito de São Pedro. Hoje têm orgulho de falar que moram lá. E tudo isso tem a ver com representatividade. Tudo isso tem a ver com cobrança. Tudo isso tem a ver com dar voz a um lugar que era esquecido e largado, e deixado de lado. Que hoje não é mais. Que hoje tem construções que valem ali o equivalente a 500 mil reais de investimento. Como é a casa de um amigo chamado Oswaldo, que mora em Brasília. Como é a casa do Nilvan, que está construindo, que vale muito mais do que 500 mil reais. Além das outras construções e reformas que está acontecendo no Distrito de São Pedro. Então, o meu pensamento, eu falo e repito, eu disse que eu falaria isso aqui, é na intenção de aumentar a representatividade. Muitas pessoas vieram me dizer assim, Branquinho, você nem precisa provar isso, seu nome já é bacana, seu nome é bom, seu trabalho fala por si só. Mas a questão é o seguinte, quando se fala em ilegalidade, eu sou contra aquilo que é ilegal. Sou contra a ilegalidade, mas sou a favor daquilo que é legal. Aquilo que a lei diz que tem que ser, você pode entender, o dinheiro que vem para essa casa, ele sobra. É tanto que existe devoluções, em todas as gestões aconteceu devoluções, porque sobra recurso. No ano que vem, vai vir muito mais ainda, vai vir 1 milhão de reais a mais para essa Casa de Leis. 1 milhão a mais. Vai dar um total de quase 7 milhões de reais. A casa não precisa mais construir sala para vereadores, tem sala de sobra aqui. A casa não precisa, vai aumentar só uma bancada dali, uma bancada de cá, uma bancada à minha direita, uma bancada à minha esquerda. É só isso que vai aumentar. E se você que está em casa escolher bem, você vai escolher pessoas que vão estar representando, dando voz àqueles que estão em casa e que não têm voz. Mas para aqueles invejosos, que às vezes não entendem o que é uma representação, o que é representatividade, e aqui eu não estou falando de vereador, estou falando de quem está em casa, e muitas das vezes que aqueles que não vão entender o que estou mencionando aqui, não sabem a importância disso. Eles vão criticar, eles vão falar, eles vão fazer alarde da opinião do Branquinho e da opinião dos demais vereadores, que eu tenho certeza que não se acovardarão. Eles também vão expressar a opinião deles aqui nessa noite. Então é por isso que eu falei desde o início, para aqueles que acreditam no meu trabalho, para aqueles que votaram em mim, aqueles que votaram em mim, eu tenho certeza e convicção que não vai deixar de votar, porque o Branquinho está cumprindo uma lei federal, uma lei que diz que tem que ser assim, que já deveria ter sido assim há muito tempo atrás. Então o Branquinho não vai se acovardar aqui e dizer, ah, eu não assinei essa matéria lá atrás. Eu assinei essa matéria lá atrás, sim. Assinei essa matéria. Então vou findar aqui minhas palavras, vou dar espaço aos vereadores para também dar sua opinião. Então isso, na minha opinião, mesmo sabendo, e mesmo às vezes ouvindo as pessoas dizerem assim, Branquinho, você não precisa disso. Você foi eleito primeiro, segundo, terceiro mandato e vai ser eleito quarto mandato, se Deus permitir. Mesmo as pessoas dizendo isso, eu sei que isso pode dar voz a São Vicente. Pode dar voz à Vila Serrana, pode dar voz à Serra Bonita, porque vai aumentar duas cadeiras nessa Casa de Leis e isso pode aumentar a representação desse povo, dessa comunidade que precisa ser representada. Aqui em Buritis, já tem um aglomerado de representantes. toda a atenção é voltada para a cidade. Você sabe muito bem disso, eu sempre discursei aqui, sempre falei sobre isso. Mas quando você tende a lutar pelo meio rural, é muito difícil, muito complicado. E destacar nesse meio político é muito difícil, muito complicado, não é fácil. Eu tenho amigos que falam para mim, Branquinho, agradeça a Deus todos os dias, porque você mesmo no terceiro mandato, você ainda tem um nome muito bacana. Mas a luta é incansável, é a custa de cabelo branco que está brotando aqui para tudo quanto é lado. É de noites mal dormidas, é de insistência e persistência, e cobranças e mais cobranças. Então eu não admito que nenhum que esteja em casa, que não entende a luta, que não sabe da importância de uma representatividade, vem criticar o Branquinho pela opinião que o Branquinho tem nessa noite. Falo abertamente, sou totalmente favorável, é um projeto legal e que vai aumentar a representação do povo de Buritis. Obrigado e devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
A palavra ao vereador Flávio.
Boa noite novamente. Só quero aqui dizer que sou contrário à matéria, fui relator da matéria, né? Dei meu parecer contrário e só para manifestar aqui que sou totalmente contrário à matéria. Eu devolvo a palavra, presidente.
Ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Geudo.
Bem, eu também gostaria de expressar, né? Democracia é isso, direito de expressar, né? Vivemos num país democrático. Eu acho que foi muito bem esclarecido pelo nobre colega vereador professor Branquinho que falou, mas eu não poderia deixar de falar também em termos de representatividade. Eu vejo que o nosso município tem a ganhar, porque onde tem um vereador é diferente. Eu falo da Vila Maravilha hoje, não vou falar de outros locais, não, falo da Vila Maravilha. Quer queira ou quer não, a Vila Maravilha hoje está praticamente toda pavimentada. Vereador Geudo não pavimentou não, mas vereador Geudo cobrou dioturnamente para que as melhorias chegassem até lá. Vereador Geudo cobrou dioturnamente que essas melhorias chegassem até lá. Sou grato ao prefeito ter atendido, fui atrás de emendas parlamentares para asfaltar a Vila Maravilha também. E se lá hoje tem uma melhoria, graças a um representante que tem lá dentro, professor Branquinho, assim como você no Distrito de São Pedro também. Fica à vontade.
Parabenizo, Vossa Excelência, pela coragem, Geudo. Eu sei dessa luta, das suas cobranças. Eu esqueci de falar que até esse momento, o vereador Branquinho, não desmerecendo a fala de Vossa Excelência, sim, aqui também, foi um conquistador de muitos recursos e muitas emendas. Aqui no Canaã, por exemplo, tem aquela quadra, aquele campo sintético, que é fruto do trabalho de Vossa Excelência. Até o momento, nós temos em torno de 2 milhões de recursos conseguidos. Agora, vai executar lá R$690 mil de pavimentação asfáltica no Distrito de São Pedro. Então, os vereadores que se empenham, que se dedicam, não tem que ter vergonha de dizer em representação e em representatividade. Obrigado. Sim.
Então, o nobre colega vereador, vamos falar lá da Vila Cordeiro, vamos falar lá da Vila Rosa, vamos falar da Palmeira, que não tem um representante. Se tivesse um representante lá, eu tenho certeza que teria frutos melhores naquela região, porque ele estaria cobrando do prefeito. E divergência de pensamento sempre vai existir. Vereador, prefeito, vai ter a divergência, pode ter certeza disso, nunca vai acabar não. Vai não, porque até se acabar, a Maria vai com as outras. Tem que haver a divergência de pensamento para que possamos construir algo melhor para o município. Viu? Então, deixo aqui, presidente, deixo aqui, sou favorável ao projeto, sim. Sou favorável. Nós temos, sim, que ter mais vereadores, mais representatividade no nosso município, porque dinheiro tem. Nós não vamos trazer nem um centavo a mais de gasto. Se nós tivermos os 11 vereadores, o gasto é o mesmo dos 9 vereadores. Por que não abrir mais duas bancadas para que essa população tenha representatividade maior, que essas pessoas cobram melhor para a região deles? Viu? Assim como a vereadora Vânia acabou de falar nos momentos de liderança, o trabalho que você prestou junto a Belo Horizonte, vereadora Vânia, para aquela população, se nós tivermos mais 2 vereadores para buscar emendas parlamentares para o nosso município, é mais 2 vereadores trazendo recursos para o nosso município. Porque nós sabemos o quanto todos esses vereadores trazem emendas para esse município. Sabemos disso. É carro, como a vereadora Cibele, é viatura, é recurso para o hospital, é o campo sintético, é o asfalto. Mas que venha vereador preparado para trabalhar, vestir a camisa e trabalhar com seriedade para o nosso povo. Porque essa casa aqui não é casa de brincadeira, é casa de trabalhar. O professor Branquinho falou que ele ficou de cabelo branco, eu infelizmente fiquei careca, né? Acabei com o resto dos cabelos. Mas sou muito grato, porque o meu maior prazer, eu digo para vocês, é servir ao povo. Viu? Então digo, a palavra engrandece o homem, e nós estamos aqui para servir a população de Buritis. Devolvo a palavra, presidente. Muitíssimo obrigado pela oportunidade.
Pela ordem.
Com a palavra, o vereador Wendel.
Só para enfatizar aqui, junto com meus colegas, né, a gente está justamente na Casa de Lei, na Casa Democrática, na Casa do Povo. Né? A gente sabe que hoje o Buritis conta com mais de 18 mil eleitores, né, e 28 mil habitantes. O crescimento ele é constante. Isso aí vai só crescer cada dia mais e a representatividade tem que ser aumentada também, sim. O vereador está aqui na Câmara trabalhando pelo povo, trabalha pelo povo, na maioria dos embates, nos desacordos, no desentendimento, entre várias classes, entre várias localidades com o executivo, procuram a Casa de Lei, porque confiam no trabalho dos vereadores. Então, nada mais justo de você dar essa voz a algumas localidades. Né? Ninguém está falando que lá em Serra Bonita vai ter um, lá na Vila Serrana vai ter um, mas a possibilidade ela fica enorme de mais representatividade popular. E a gente sabe que quando entra um vereador que ele quer trabalhar e transformar, ele consegue ajudar. Né? Ou que não seja através de emendas, mas que seja através do seu voto em matérias importantes que são discutidas aqui, vereadora Vânia, mas são muitas. Então, funciona muitas horas como o poder moderador também, ajuda a intervir justamente nesse cabo de guerra, e eu acho que nada mais justo do que dar-se o direito ao direito, né? Que é ter os 11 vereadores aqui na Casa de Leis. Como os outros vereadores que me antecederam explanaram, e é uma verdade, né, que ela está aí viva e são para todo mundo ter conhecimento nos portais de transparência, que a Câmara ela já vem com o duodécimo aumentado para sua representatividade em cima de 11 vereadores também. Então, assim, não vai onerar o município, não vai onerar a Câmara. Muito pelo contrário, pode somar bons frutos no futuro. Então, eu já alego meu voto, fiz o prazer de estar participando junto como autor dessa matéria e sou favorável, totalmente favorável à matéria. Devolvo a palavra, senhor.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vânia.
Eu acho, presidente, que não havia nem mais necessidade de tecer comentários diante de uma matéria de extrema importância para o município. O Branquinho, ele expressou muitíssimo bem os nossos colegas que antecederam. Respeitosamente, a gente ouviu as opiniões divergentes, mas o projeto, como todos falaram aqui anteriormente, ele é revestido de legalidade, ele é revestido, Geudo, de constitucionalidade. Até o relator, Flávio, que foi contrário à matéria, aqui no seu relatório, e também o Osana anteceu comentários, eles reconhecem a legalidade e a constitucionalidade da matéria, mesmo votando contrário. Então, eu já primo um pouco divergente do que o meu colega vereador me antecedeu em uma fala, quando ele diz que se tiver mais duas cadeiras, serão mais embates, mais debates, mais discussões com o executivo. Eu vejo de forma diferente, Selvani. Eu vejo que serão mais duas cadeiras representando aqui essa Casa de Leis. Teremos mais mulheres representando essa Casa de Leis, mulheres defendendo questões contra a violência doméstica, lutando pelos direitos sociais das mulheres, né, tendo mais voz e vez nesta casa. Quem dera se tivéssemos 10 Branquinho, 11 Branquinho, 11 Geudo, né, 20 Vaninha, 20 Nilvinha aqui trabalhando, defendendo e buscando, Geudo, mais recursos para Buritis. O Wendel disse muito bem, uma coisa é sentar aqui e verear e simplesmente vir aqui segunda-feira. Eu não sou, Selveni, vereadora de segunda-feira. Eu estou aqui todo dia, eu estou na Câmara Federal, eu estou na Câmara Estadual, buscando, até fazendo coisas que não é da minha competência. Mas se eu posso dar voto aos deputados, eu acho que é direito nosso de ir lá também e fazer aquilo que o Executivo faz, que é buscar recursos para Buritis. Estou no nosso terceiro mandato, Selvani, estamos chegando aí a 2 milhões de emendas parlamentares que já colocamos em Buritis. Já pensou, Geu, se tivéssemos aqui mais dois ou duas vereadoras buscando mais recursos para contribuir com o progresso, com o desenvolvimento de Buritis, somando com mais recursos para a segurança pública, com educação, mais recursos para a saúde, para o esporte, para a agricultura? É isso que eu quero para Buritis. Nós não estamos, Selvani, onerando do odécimo um centavo a mais. Simplesmente estamos aqui tentando aprimorar e colocar, estender mais duas cadeiras para aumentar a representatividade desta Casa de Leis, fiscalizando mais também o Executivo. Por que, o Executivo, a maioria dos prefeitos, querem que aqui passe esse projeto? Eles querem que permaneça 9, justamente para diminuir a fiscalização. Fiscalização essa que eu faço aqui constantemente e os meus colegas também. Olho tanto com o meu colega Flávio, fiscaliza esse prefeito de Buritis. Flávio, eu queria ter mais dois Flávio aqui em Buritis para fiscalizar Dr. Kenny, fiscalizar os atos do Executivo. Isso é muito importante, aumentar essa representatividade. Então, eu estou aqui revestida hoje, com cabeça erguida, porque estamos votando um projeto que o Branquinho falou. Nós gostamos de votar naquilo que está na lei. E a lei aqui, na Constituição Federal, no artigo 29, inciso 4, a linha B, estabelece o limite máximo de vereadores para os municípios que possuem de 15 mil habitantes até 30 mil poderá ter de 9 a 11 vereadores. A maioria dos municípios do Noroeste de Minas e de todo o estado de Minas, onde tem acima de 18 mil habitantes hoje, Selvani, já ocupam 11 cadeiras. E nós estamos ficando atrasados na representatividade. Por isso, voto sim. Voto a favor deste projeto hoje, com a nossa cabeça erguida. Vai vir críticas? Vai vir sim, mas estamos amparados por legalidade e constitucionalidade. Eu muito obrigada, presidente.
Glória, presidente.
Com a palavra, vereador Faguinho.
Presidente, quero aqui dar uma pequena parcela aqui da minha opinião. Primeiramente, parabenizar aqui os nobres colegas vereadores que me antecedeu aqui. Vereador Vânia, vereador Gildo, o Wendel, o Branquim. E os nobres colegas, vereador Osanã e o Flávio também, que aqui é uma casa democrática, né? Cada um expressa a sua opinião. Enfim, vocês já falaram tudo aí. Nós estamos embasados na lei, na Constituição, que é o artigo 29. Existe lá o artigo 29, 29A. O 29 é quando fala que a vereadora ali citou ali, do número de vereadores, ele é por número de habitantes. E nós aí, desde os 15.001 habitantes, já estamos aí sem cumprir a Constituição, né? Eu acho que... Então, já estamos aí com 24 mil habitantes, né? Que estávamos com 22, com esse último censo aí, foi para crescer 2 mil habitantes. E aumentando aí a representatividade, igual o senhor falou, a Vossa Excelência falou, o Branquinho. E estou aqui também, de cabeça erguida, para votar nele. Eu sou favorável a esse projeto, uma vez que não estamos aqui para brincar. Se for somar as emendas que tem aqui desses novos colegas vereadores, quantos mil que dá? Estamos aqui para embate, quiser procurar meu gabinete depois, para perguntar, para indagar. Estou pronto para responder a quem tiver dúvidas. Então, aqui nós estamos, é a casa de lei, é a casa para cumprir lei e fazer leis. Críticas tem que vir, para quem está engolindo leis aí, que o nobre colega vereador Flávio citou N leis ali naquela tribuna, que o Executivo não está cumprindo, aí tem que vir críticas. Críticas tem que vir para o Executivo que quer anular uma lei com decreto, aí tem que vir críticas. Agora, fazer cumprir a lei que está na Constituição, aqui essa casa eu acho que tem que merecer aplausos. Estamos aqui para aumentar essas cadeiras, não é por ego, não é por nada, a gente está aqui para fazer se cumprir a lei. E essa lei está na Constituição aí, onde está lá, vou citar mais uma vez, o artigo 29, né? Então, a gente tem que parabenizar quem faz o certo e cumpre as leis e faz leis corretas. Devo a palavra, só me falava.
Pela ordem, senhora presidenta.
Com a palavra, a vereadora Nílvia Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos nobres colegas dessa Casa de Lei, ao público que se faz presente. Não tem muito mais o que falar a respeito desse projeto, porque ele já foi bem esclarecido e deixou bem claro aqui para a população da legalidade desse projeto. O que é que nós aqui, legislativos, nós temos que ter o máximo cuidado para aprovarmos leis é realmente ter a preocupação da legalidade do projeto. E nós estamos amparados, sim. Não podemos esquecer que, num passado curto aqui, nós éramos 11. Né? No ano de 2002, anterior, eu fui vereadora aqui nessa Casa de Leis e nós éramos 11 vereadores. Teve uma mudança, mas logo após também houve a outra mudança na Constituição, que hoje nos dá, né, a liberdade, com transparência, para votarmos sem medo nenhum em aumentarmos o número de 9 vereadores para 11, aonde foi muito bem falado que trará mais representatividade para a nossa cidade. E é isso que se importa. Será mais duas cabeças pensantes em busca de emendas, né, como nós foi falado aqui, por exemplo mesmo. A creche que está sendo construída aqui no bairro Extrema, né, e bairro Israel Pinheiro, é um pedido dessa vereadora, juntamente com o prefeito, com o vice-prefeito, com o Zé Divino, é 4 milhões de reais e está fazendo. Então, por isso que nós não precisamos, a população, de ficar preocupada. Mas será muito bom para Buritis, né? Será muito bom ter mais duas pessoas aqui para representar a população. Devolvo a palavra e muito obrigado. Sou favorável ao projeto.
Vou colocar a proposição em votação. Como voto, o vereador professor Branquinho?
Totalmente, amplamente favorável.
Como voto, o vereador Faguinho?
Favorável.
Como voto, o vereador Flávio?
Contrário.
Como voto, o vereador Geudo?
Sou favorável à matéria, presidente.
Como voto, a vereadora Nílvia?
Favorável.
Como voto, o vereador Osanã?
Contrário.
Como voto, a vereadora Vânia?
Favorável.
Como voto, o vereador Wendel?
Favorável.
Proposição aprovada por 6 votos favoráveis e 2 contrários. Devo a palavra à presidência ao vereador professor Branquinho.
Na forma do artigo 217 do regimento interno, decorrido o intervalo de 10 dias, contados a partir de amanhã, 12/9/2023, a proposta ficará sobre a mesa para recebimento de emendas de segundo turno pelo prazo de 5 dias. Dando sequência, passaremos nesse momento, então, à segunda discussão e votação do projeto de lei número 32/2023, que proíbe o uso de fogos de artifício, sinalizadores, shows pirotécnicos com fogos de qualquer espécie nos estabelecimentos que menciona e dá outras providências, de autoria do vereador Flávio Galvão. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Senhor presidente, nós discutimos esse projeto na semana passada, agora é votação de segundo turno, só para lembrar que isso é para proibir a queima de fogo somente com estampido, que prejudica aí as crianças autistas, os idosos e também os nossos animais. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a matéria, a proposição em votação, os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Dando sequência à única discussão e votação do requerimento número 17/2023, que requer ao prefeito municipal cópia do contrato celebrado com o escritório de advocacia Monteiro e Monteiros Advogados Associados, cujo valor dos honorários contratados é de R$1.800.000. De autoria do vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, peço vossa excelência para a quebra de protocolo. Sei que o requerimento não tem discussão. Só para avisar que a nossa população, que esse, eu só estou pedindo aqui simplesmente a cópia do contrato dessa empresa, porque ela foi contratada para estar prestando assessoria sobre as precatórias do Fundef. Uma vez que a gente tem o jurídico na prefeitura municipal e tive conhecimento que um dos advogados lá já entrou com essa ação sobre as precatórias. Então, acho que não justifica contratar uma empresa desse valor de R$1.800.000 para prestar essa assessoria. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Então, o requerimento aprovado por 8 votos favoráveis. O vereador Vânia não está aqui, mas já declarou seu voto. E nenhum voto contrário. A partir desse momento está aberto o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra. Se houver um acordo e vossas excelências dispensarem o uso da liderança partidária, vamos dar sequência com a palavra então a primeira secretária para chamar a... Pois não, vereador Faguinho.
O microfone falhou aqui. Concede a palavra aí.
Pois não, vereador.
Senhor presidente, é só para fazer uma breve cobrança aqui. A empresa que ganhou a licitação da quadra da Vila Maravilha, emenda que esse vereador, vereador Evânio, o Gildo, conquistamos com o Léo Mota, começou a quadra lá e parece que deu uma parada. E tendo em vista que vai começar o período aí chuvoso agora, acho que... E lá o espaço é pequeno daquela escola, como de conhecimento de todos, e reduziu muito ali a área das crianças, dos alunos ali brincar, e acaba que começou e parou ali só para cobrar aí da empresa aí uma agilidade aí para nós, por favor. Devolvo a palavra, obrigado.
Só lembrando, antes de passar a palavra à vereadora Vânia, eu vou ser curtinho em breve aqui, porque na verdade houve uma solicitação dos moradores lá para que eu pudesse conversar com o Paulo sobre a questão da iluminação pública no distrito de São Pedro, Passo 3. Nós estamos buscando uma solução para o problema de iluminação pública na nossa comunidade. Lembrando que eu falei com o Paulo para que possa fazer a troca das lâmpadas queimadas o quanto antes, devido à escuridão, né, das ruas lá no distrito de São Pedro do Passa 3. Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, apenas pedi em tempo, momento de liderança, a secretaria desta casa para emitir nota de condolências aos familiares de Elismar Prado, pelo seu falecimento ocorrido este final de semana, e dizer que a gente roga muito a Deus aí que conceda consolo e conforto ao coração de sua esposa, sua mãe, seus irmãos Mazinho e também o Rui Prado. Presidente, agradecer a presença de um jovem que está aqui hoje nessa casa, o João Emanuel. Você hoje nos honrou, viu, João, com a sua presença aqui. Futuro vereador de Buritis também, para representar essas 11 cadeiras, tá bom, João? Presidente, muito obrigado, boa noite a todos.
Convido desse momento, Vossa Excelência, você usa a palavra, vereador Cibele? Não, né? Vai fazer uso da palavra agora? Convido nesse momento, então, a vereadora professora Cibele Freitas para fazer a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele, presente. Vereadora Vânia Araújo.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Para findar, quebrando aqui o protocolo, dizer ao povo de Buritis que o vereador Branquinho estará sempre representando o nosso povo, tanto da cidade quanto do meio rural, com muito orgulho e com muita determinação. Está encerrada a reunião e agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 28ª reunião ordinária, realizada-se no dia 18 de setembro de 2023. No mais, o nosso muitíssimo obrigado. Uma excelente noite para todos.